achava que assim estava mal. De um ônibus pro outro, aquilo para ele era o fim. Conselho de seu pai, motocicleta é perigoso vital.
Bom dia, boa tarde, boa noite, amigos do MotoCast. Chegamos à quinta edição, depois do grande prêmio de Indianápolis aí, do Moto Velocidade, com 125, 250 e MotoGP. Estamos aqui nós, novamente, para comentar tudo o que aconteceu. Queria dar saudações à Priscila, queria que ela desse um destaque aí inicial sobre as seis categorias, o que ela achou de melhor, de pior. Olá, Priscila.
Oi, pessoal. Aqui mais para mais um MotoCast. Deixa eu ver o melhor dessas três categorias. Acho que todo mundo já sabe, né? Não é muito segredo. É a vitória do Jorge Lorenzo pondo fogo de novo aí. Mas vamos dar um oi pra Gigi. A gente começa desde a 125 até comentar a MotoGP. Oi, Gigi.
Oi, Priscila. Oi pra todo mundo que tá aí escutando mais um MotoCast. E hoje a gente fala mais uma vez sobre 125, 250 e MotoGP, e a gente já começa falando da 125. Thiago, o que você acha você achou da prova?
Bem, eu sempre acho que no fim de semana tem uma categoria que se destaca sobre as outras. Eu diria que nesse fim de semana a 125 foi a melhor das três, porque realmente tá certo que no MotoGP a gente vai chegar lá, teve um fato isolado, mas a prova em si não teve tanta emoção, e nem as 250. Na 125, o espanhol Nicolas Terol, ele largou muito bem e pulou da terceira posição para assumir a ponta da corrida. Ele foi seguido pelo Paul Espargaró, que o irmão dele estreou aí na MotoGP nessa etapa, e pelo Julian Simon. Aliás, o Julian Simon, que largou na pole, ele caiu lá na décima posição, como sempre, largando muito mal. Eu acho que o Julian Simon precisa aprender um pouco mais sobre isso, você não acha, Pri? Porque é toda corrida ele larga lá na frente e cai para décima primeira posição.
E o engraçado é que o Julian Simon, ele já desceu uma categoria, né? Porque ano passado ele estava nas 250 cilindradas e ele desceu uma categoria porque ele mesmo se deu conta de que ele precisava aprender mais. E eu acho que essa é uma matéria pendente dele, porque ele realmente falha muito nessas horas.
Bom, mas apesar dele ter caído lá para trás, ele acabou fazendo uma bela corrida de recuperação, ganhando posições e mais posições volta após volta. Ele realmente conseguiu vir para frente, né?
Porque ele monta numas par, né? E as par é a melhor moto até agora da categoria de 125, então isso ajuda muito também.
E continuando na prova, o Bradley Smith e o Simone Corsa ultrapassaram o Espargaró de uma vez só, pularam para a segunda e terceira, respectivamente. Daí na sétima volta, o Bradley Smith superou o Terol para assumir a liderança da prova, mas ele não ficou nem uma volta na frente, porque ele acabou espalhando numa curva seguinte, e aí perdeu novamente a posição. O Vasquez, que estava em sexto, ele sofreu uma punição, porque ele queimou a largada e teve que fazer um drive-thru, então perdeu várias posições. A gente não vê muito, né, queima de largada na moto velocidade. Você tá lembrado, Pri? Acho que não lembro assim, de tantas queimadas de largada. E o Vasquez acabou queimando hoje.
Na verdade é que eu não lembro nem a última que eu assisti. Sinceramente, não lembro. Não lembro mesmo. Talvez tenha sido na MotoGP, não sei se foi... Quem foi? O Toslan? Não lembro. Boa, a próxima a gente já vê anotado. Vamos descobrir quem foi a última queimada.
Fica aí pegadinha para os nossos ouvintes, ver se algum deles lembra quem queimou a largada, porque eu também não lembro de ninguém, não.
É isso aí.
Continuando a prova, né, o Espargaró, ele conseguiu ultrapassar o Corsi, o Smith, e acabou na segunda posição. O Scott Redding abandonou a prova, e o Espargaró estava, e veio ultrapassando todo mundo, e ele acabou atacando o Terol, e tomou o troco com o Terol e também para o Smith. Ele perdeu a posição para o Smith, que vinha logo atrás.
O Espargaró estava fazendo a corrida meio... Foi bonito ver a corrida dele, que ele estava igual louco mesmo. Ele vinha, ele não media consequências, jogava a moto, Algumas vezes dava certo, outras vezes não dava tão certo, ele acabava espalhando e tomava um troco. Vê o que aconteceu aí com o Terói e com o Smith, que ele passou e espalhou depois e perdeu novamente as posições. Mas 6 voltas para o fim, o Smith perdeu a segunda posição para o Espargaró novamente. E faltando 3 voltas, o Espargaró deu o golpe final no Terol e venceu aí. Foi, se não me engano, foi a primeira vitória do Espargaró na categoria. É um belo fim de semana para ele, que deu show, foi, deu espetáculo. Como eu falei agora há pouco, ele, muitas das vezes foi inconsequente as ultrapassagens dele, mas as que deram certo foram bonitas e ele acabou vencendo. Pri, o que você achou aí da vitória do Espargaró?
É, excelente, e só completando o que você falou, que ele foi meio alocado assim, e é a síndrome do final do ano, né? Quando o pessoal tem que renovar, e se não tem que renovar, tem que conseguir uma equipe para o ano que vem. Então o pessoal faz o que tem que fazer sem pensar nas consequências. E além disso, o Espargaró tá bem no campeonato, está em 6º lugar, e faltando aí 5 provas, quem sabe ele não consegue melhorar ainda mais essa 6ª posição, e não sei, ele tá bem próximo de até mesmo conseguir a 4ª do Gadé, enfim.
Bom, o resultado final da prova, nós tivemos o Paul Espargaró vencendo, seguido na 2ª posição pelo Bradley Smith, em 3º, Simone Cortes fechando o pódio, em 4º, o Nicolas Terol, em 5º, o Julian Simon, e em 6º, o Mark Marquez. Pri, e a classificação, como é que tá?
Bom, na classificação, o Julian Simon segue na 1ª posição com 185 pontos. O Terol agora tem 132,5 na 2ª. Bradley Smith, 131,5. Logo atrás do Terol. O Sérgio Gadea tem 112 pontos. O André Iannone, 5º colocado, tem 109,5. O Paul Espargaró pulou para 104,5, 6ª posição. É, o Marx está em 7º com 74. Cortese tem 65. Folger 62 e Bradley 62 também na 10ª posição.
E passando agora para as 250 cilindradas, tivemos aí um destaque dos franceses no começo, porque o Julius Cluzel, que largou na 5ª posição, saiu muito, muito bem e assumiu a liderança da prova já na 1ª curva, seguido do Mike Di Meglio, também outro francês. E atrás dele vinham os dois aí, as duas sensações do campeonato, o japonês Hiroshi Aoyama em 3º e o Marco Simoncelli na 4ª colocação. Ainda na 1ª volta, o Simoncelli acabou passando ao Oyama, pulando para 3ª. Essa aqui é uma briga direta pelo campeonato, eles que estão na disputa, junto com o Bautista, né? E aí o Simoncelli continuou indo para frente, passou de Meglio já na volta seguinte para ocupar a 2ª posição. Um começo de prova muito bom do Simoncelli, você não achou, Pri?
Oh, excelente, o Simoncelli cada vez vem mostrando que é um piloto que merece estar na MotoGP, que começou o campeonato mal, estava lesionado, não correu a 1ª prova, e pouco a pouco foi recuperando, e pouco a pouco está mostrando que se não abrir o olho, ele vence de novo esse campeonato, ele leva esse campeonato saindo lá de trás. Muito bacana.
Continuando, né, o Simoncelli veio e passou o Cluzel para assumir a liderança da prova. E na volta seguinte que isso aconteceu, o Mattia Pazini foi ao chão para abandonar a prova. Priscila, mais uma queda do Pazini. O que você acha disso?
Mais uma queda do Pazini. O Pazini rejeitou a oferta da Pramac para subir para a MotoGP. Preferiu seguir na 250 e, sinceramente, acho que foi melhor para ele, porque ele ainda tem muito que aprender. Acho que esses erros que ele está cometendo agora, ele não poderia cometer na MotoGP. E paciência, que sirva de aprendizado.
E na 8ª volta, já que a gente tá falando em queda, né, foi a vez do Cluzel, que começou aí tão bem a prova, caiu também, deixou a corrida. Na volta 16, o Álvaro Bautista ultrapassou o companheiro de equipe, de Meglio, pulou para a 3ª posição. E nas últimas voltas, o Alex Debon também foi outro que caiu e abandonou, foram vários abandonos, né, por queda, aliás. Foram feitas várias críticas aqui na transmissão brasileira do asfalto de Indianápolis, porque a gente, vamos lembrar que eu acho, se não me engano, é a única categoria que corre no misto de Indianápolis, porque as outras categorias, a NASCAR, a Fórmula Indy, tudo corre no oval, e Indianápolis é um circuito que ele não permite muitas categorias correr lá, meio que para manter assim, o brilho, todo o romantismo em cima dele. A Fórmula 1 já não corre lá, então realmente o asfalto estava meio Eles até diziam aqui que tinha um morrinho artilheiro lá que derrubou muita gente no fim de semana. Vocês tiveram a mesma impressão aí na Espanha, Pri?
Na verdade, não. Na verdade, não houve nenhum comentário, nenhuma crítica. Não sei, talvez. Eu, sinceramente, não percebi. Claro, a gente nunca pensa que é culpa da pista, né? Sempre é alguma coisa na moto, sempre é o piloto. Mas, sinceramente, por aqui não saiu nada, não. Curioso.
E continuando aí nosso roteirinho, no fim da prova realmente foi uma corrida sem muita emoção, sem muito ataque. O Simoncelli em primeiro com o Aoyama em segundo. O Aoyama até que acompanhava o Simoncelli de perto, mas não chegava mesmo com ação para tentar ultrapassagem. No fim ele deu uma balançada exatamente no morrinho artilheiro. E aí eu acho que ele ficou com um pouco de medo. Nas duas últimas voltas ele meio que desistiu de brigar pela vitória. Marco Simoncelli venceu, e não sei se você concorda comigo, Pri, mas ele volta à disputa do campeonato, assim como o Lorenzo volta, que a gente vai comentar daqui a pouco. O Simoncelli voltou com força total aí nessa briga. Ainda temos o Hiroshi Aoyama, terminou na segunda posição, e fechando o pódio, o Bautista. Elza, passar a palavra para você, deixa eu completar aqui os seis primeiros. O Mick Di Meglio acabou na quarta posição, o Locatelli em quinto, e o Héctor Barberá na sexta posição. Mas aí me diz, você acha realmente que o Simoncelli está de volta aí na briga pelo bicampeonato, já que ele é o atual campeão?
Tá, e é o que eu falei antes, se não abrir o olho, se o Bautista continuar falhando as oportunidades que ele tem, o Aoyama continua na frente, continua líder, então ainda tem uma margem de erro um pouco maior, mas se não abrir o olho, o Simoncelli leva mais uma vez esse ano. Só para falar um pouquinho desses três primeiros colocados, teve uma coisa interessante e curiosa aqui, porque faltando umas 15 voltas para terminar, o Di Meglio estava em terceiro e o Bautista em quarto. Então, como o Simoncelli e o Aoyama estavam na frente pela disputa do campeonato, perguntaram ao Aspar como é que ia ser isso, se o Bautista não chega no Di Meglio, o que ele ia fazer? E ele falou com todas as letras, sem vergonha nenhuma, que ele ia parar o Di Meglio. Ia mandar o Di Meglio pro box, pro Bautista poder chegar na terceira posição e garantir esses pontinhos pro campeonato. Não precisou, porque o Bautista passou o Di Meglio e mandou ver o Di Meglio, não sequer conseguiu seguir o ritmo do Bautista. Mas ainda assim, o Bautista não disse que não se sentiu bem e não pôde seguir o ritmo dos dois primeiros. Agora, com relação aos dois primeiros, o incrível foi que parecia que o Aoyama estava esperando para dar o bote no Simoncelli, faltando umas 5, 4 voltas para o final. O Simoncelli começou a abrir meio segundo, quase chegando a um segundo de diferença para o tempo do Aoyama. E aí fechou o caixão, né? Como a gente costuma dizer, porque não deu nenhuma chance para o Aoyama.
Bom, passando a classificação do campeonato, a gente tem em primeiro o Aoyama, que está com 192 pontos. Em segundo, o Bautista, com 176. Em terceiro, se encontra o Simoncelli, com 165 pontos. Em quarto, o Barberá, com 133. E em quinto, o Pazini, com 100 pontos.
Bem, é isso, pessoal. Vamos terminando aqui por aqui a gravação desse...
Opa, opa, opa! Como vamos terminando a gravação? A melhor parte vem agora.
Por quê? Faltou o quê? Eu não sei o que faltou. Ah, esqueci.
Como que faltou? Faltou falar a vitória do Capitão América?
Faltou falar do calendário do próximo fim de semana, né? Realmente.
Como assim? O Capitão América lá, ó, subindo nas... Como que chama? Gradas? No alambrado? Como assim, gente? Isso é histórico, quase.
Tá bom, vamos falar dessa prova aí também. A gente teve mais uma prova depois, uma prova meio preliminar.
Uma prova chata, né?
Isso, exatamente. Na MotoGP, o espanhol Dani Pedrosa largou na pole e fez uma grande largada. Eu acho que aí uma das melhores largadas que eu já vi nos últimos tempos da MotoGP, que foi difícil. É difícil ver um piloto se destacar tanto assim nas duas primeiras curvas. Mas o Pedrosa, como sempre quase acontece, ele não conseguiu aí manter a moto em pé, caiu, perdeu todas as posições, e aí o Valentino Rossi assumiu a ponta da prova, seguido do Lorenzo, e aí eu deixo a Priscila contar um pouco melhor o resto da história.
Bom, foi uma pena o lance do Pedrosa, sinceramente me deu dó. Eu não sou fã do Pedrosa, mas me deu um pouco de dó, porque ele tinha um ritmo maravilhoso durante todo o fim de semana. tava liderando, e não sei o que aconteceu, ele não conseguiu levantar a moto. Uma coisa impressionante. Enfim, seguiu o Valentino Rossi, seguiu o Lorenzo. Bom, na oitava volta, o Jorge Lorenzo ultrapassou o Valentino Rossi, assumiu a primeira posição, o Lorenzo, que parecia ter um ritmo muito melhor que o Rossi, pelo menos no miolo do circuito, porque na parte rápida o Rossi parecia esticar um pouquinho mais, mas no miolo, nas freadas, o Lorenzo estava engolindo o Rossi. Acabou que passou e ele tentou abrir. Quando o Lorenzo tentou abrir, colocou um ritmo mais forte, estava rodando em 1,40 altos, 1,40.8, alguma coisa assim. O Rossi tentou acompanhar e eis que não é para todo mundo, né, gente? Não, e aí alguma coisa aconteceu com a parte dianteira do Rossi, acho que nem ele entendeu, nem a equipe entenderam o que, que aconteceu. Chegaram a dizer aqui que poderia ter sido alguma coisa na pista, alguma sujeira na pista que travou a roda dianteira dele, mas sinceramente a corrida terminou e ninguém tinha uma notícia muito, muito firme. O fato é que o Valentino caiu, conseguiu levantar, o Lorenzo continuou na frente, mas a moto do Valentino ficou muito danhada, eu não sei como diz isso em português mais, e em duas voltas mais...
Ficou muito fodida a moto dele.
Como é que fala? Ficou muito...
Empenada, estragada...
Estragada, pode ser. Tá, vai lá.
Vai lá, não, tá indo, você acha que eu vou cortar? O ouvinte vai estar ouvindo tudo isso.
Que isso? Bom... Palavras do Thiago, hein, gente? Mas enfim, então estragou muito a moto dele, ele deu umas duas voltas, mas ele tava perdendo coisa de um segundo pro Aleix, que era o último naquele caso. Pedrosa deu uma passada nele, que tirou até os adesivos da moto. Então ele preferiu abandonar até mesmo pra economizar motor e enfim, né? Pra não passar vergonha, porque não tem um porquê ele ficar ali em cima da moto. A briga entre Alex De Angelis, Nick Hayden e Dovizioso pelas posições ali da frente, o Nick Hayden fazendo uma boa corrida em casa, o Dovizioso ali com uma Honda oficial, perdendo de uma Honda satélite, mas enfim, teve que aguentar, e no fim das contas o De Angelis ficou com a posição, o Hayden aguentou o Dovizioso até o final. Enquanto isso, o Lorenzo lá na frente disse que estava até contando carneirinho, porque era muito difícil manter a concentração quando você corre com alguém, pelo menos você tem um ponto onde se fixar, mas quando corre sozinho, ele tava ali tentando manter a concentração e que a corrida nunca uma corrida foi tão longa. Mas no fim das contas, o Alex De Angelis conseguiu o pódio, o primeiro pódio dele na MotoGP, o primeiro pódio de um sanmarinense também, o Nick Hayden em terceiro lugar em casa. E o Dani Pedrosa, no final das contas, conseguiu ainda ser o décimo colocado, porque muitas quedas na frente dele também, e ele com um ritmo alucinante, mesmo depois de ter caído, perdeu todas as posições, estava lá na última posição, e ele num ritmo alucinante, estava tirando quase um segundo para o Lorenzo, por exemplo, que era o primeiro colocado, e chegou em décimo lugar, conseguiu aí uns pontinhos importantes para conseguir esse terceiro lugar no Mundial.
Pois é, né? Que eu posso
pois é,
dizer?
Aliás, eu queria mostrar para os ouvintes um recadinho que o Lorenzo deixou para o Rossi aqui. Logo depois da prova, naquela hora das entrevistas e tal, ele mandou essa daqui para o Rossi, ó. Recadinho do Lorenzo, hein, gente? Não tem nada a ver com isso.
Ai, eu nem vou comentar nada, porque, sabe, o Rossi tá lá na liderança do campeonato, todo folgado.
Tremendo, tremendo. Já mandou pra um muro duplo lá, hein?
Eu acho que nós vamos ter que abrir outra enquete, porque a enquete que se encerrou essa
semana... Vamos abrir. Rossi amarelou ou não teve sorte?
Mas a enquete dessa semana, vamos ao resultado? Tínhamos uma enquete no Moto Velocidade...
Ah, vocês mandaram a família votar, gente. Não
na
vale.
Briga direta com o Rossi, você acha que o Lorenzo amarelou? 66%. Não teve sorte? 33%. Então, a família da
Bri... Gente, essa enquete foi manipulada. Eu não queria dizer, mas foi manipulada.
Tá certo.
Não vale, vamos ter que abrir uma outra.
Bem, então, passando rapidamente, resultado final da prova, Lorenzo, De Angelis e Nick Hayden. Na quarta posição do vicioso, Colin Edwards, também que é o norte-americano, ainda em quinto. O Tozla em sexto, o Loris Capirossi em sétimo, o Mika Kallio em oitavo, Mika Kallio que substitui o Stoner na Ducati. Tony Elias em nono, Pedrosa em décimo, Vermiller e Takabata Tassana em décimo primeiro. Depurier, o homem do patrocínio bom, em décimo segundo. O Spagaró, que fez a estreia na categoria, 13º, e Tomaski, 14º. E passando muito rapidamente aqui também pela classificação do campeonato, a liderança continua com o italiano Valentino Rossi, ele que manteve aí também os pontos
provisório.
Dele. Provisório nada, né? Valentino Rossi, 212 pontos, Lorenzo, 187, Stoner, que não participa mais, pelo menos não participou das duas últimas e não vai participar da próxima, 150 ainda em terceiro, Pedrosa, quarto, 141, e o Colin Edwards, 123 na quinta posição. Só lembrando também das apostas que nós fizemos na última gravação, a Gi lembrou aí quem que, acertou o vencedor, ela chutou no Lorenzo, e eu acertei o terceiro colocado, que eu falei que o Nick Hayden foi estar correndo em casa, joguei ele em terceiro, e a Pri errou tudo. Aliás,
graças a Deus.
Aliás, você tá dando
já descobri o problema, vocês viram, né?
Você tá descobri dando o problema. Bárbara Franzin, foi você quem feitiçou, então.
O problema era eu. O negócio é ficar caladinha, chega fim de semana e eu fico, ó, tranquilinha, lá torcendo pro Rossi com bandeira e tudo.
Eu acho que eu tenho que voltar a apostar no Rossi em primeiro pra ele ganhar.
Não, e... não, eu vou ser a primeira a dar os resultados. Eu vou dar o primeiro palpite. Vai dar Rossi, Pedrosa e Lorenzo. Pronto, falei, agora
é, né?
Já era.
Então, para a próxima prova, que já é no próximo final de semana, no dia 6 de setembro, lá em San Marino, eu vou pôr o Rossi vencendo, porque eu quero que ele vença. Vou pôr o Pedrosa em segundo, mas não vou dar chance pro Lorenzo, não, vai. Eu vou dar mais uma chance pro Hayden, só pro Lorenzo não subir no pódio. E o Thiago, pra quem que ele aposta?
Então, vamos lá. Vitória aí do Ranti de Punier, seguido do Vermiller e do Talmax.
Nossa, o Talmax.
O que você achou?
Mas, sinceramente, aposta? Ultimamente você não tá ficando muito longe desse pódio, não, hein? Sempre que você faz um pódio meio quase impossível, você fica perto. Tá dando certo.
E passando aí os horários do próximo fim de semana. Fim de semana que vem nós vamos ter Superbike. Vamos ver se a Priscila vai cumprir a promessa dela de acompanhar. Mas passando os horários primeiro da Moto Velocidade pro Brasil, os horários do Brasil. Quem tá na Espanha aí, não sei se a gente tem ouvinte, é só subtrair 5 horas. Vamos passar dos dois, vamos fazer um trabalho bonitinho então. 125 cilindradas vai ser às 6 horas da manhã no Brasil. E às 11 horas da manhã na Espanha, é isso, né, Pri? 11.
É isso aí.
Às 250, 7h15 no Brasil e 13h15 na Espanha. E a MotoGP 9 horas da manhã aqui e às 14 horas na Espanha.
Gravadas.
Exato. E os horários da Superbike, que eu me perdi aqui nas minhas abas. Achei. Horários da Superbike. São duas corridas da Superbike. A primeira corrida... vai ser ao meio-dia na Espanha, então vai coincidir horário. Tô vendo até que a Pri vai dar desculpa pra não assistir. Meio-dia. Vai ser antes do comecinho das 250, dá pra você ver o comecinho, hein? 7 horas da manhã no Brasil, meio-dia na Europa, na Espanha. A segunda corrida, às 3h30 no Brasil e às 10h30 na Espanha. E nesse meio a gente também tem a Super Sport, que vai ser 1h25 no Brasil e 8h25 na Espanha. Então a Super Sport bate certinho com a 250. Eu acho que não vai ter como acompanhar. A gente vai ter que pegar as notícias depois. A corrida 1 da Superbike dá pra ver os primeiros minutos. E a corrida 2 da Superbike dá pra ver ela inteira, hein? Dá certinho o fim dela. Com o fim da MotoGP com o começo da Superbike.
Tá, vamos lá, vamos ver se. Eu vou até anotar porque eu vou cumprir a promessa, hein?
Foi isso, nós chegamos ao fim. Você tem mais algum comentário? Fala as últimas palavras do MotoCast número 5.
Minhas últimas palavras, eu queria falar sobre a Ducati. Rapidinho. A Ducati estava em busca de um piloto que pudesse substituir o Stoner. Caso ele volte ou caso ele não volte. Eles querem uma pessoa, inclusive, porque parece que o Hayden tem que renovar o contrato. A opção A, uma vez que o Lorenzo renovou com a Yamaha, passou a ser Dani Pedrosa. Só que a questão é a seguinte. Anunciaram a renovação do Dani Pedrosa na Honda, mas ele ainda não assinou. Então, o que aconteceu? A Ducati foi atrás do Dani Pedrosa e ofereceu, fez a mesma oferta que fez para o Jorge Lorenzo, fez para o Dani Pedrosa. 8 milhões de euros, o Pedrosa ganha acho que 2,5, alguma coisa assim, 2,5 ele ganha agora, acho que 2. Mas enfim, ofereceram para ele e ofereceram ser o chefe de filas da Ducati. A opção B passou a ser o Nick Hayden. E aí o curioso é que o Hayden falou assim que isso para ele é totalmente normal. Que teve uma vez, inclusive, que o pai dele quis despedir ele da equipe porque ele não estava rendendo muito bem. Mas parece que conversaram com o pessoal em torno do Pedrosa e que a possibilidade dele ir para a Ducati, dele fazer algum acordo com a Ducati, era depois desse GP de Indianápolis, era praticamente zero. Então, a opção B, que era o Hayden, passa a ser A e provavelmente a Ducati vai ficar com a alinhação que ela tem agora mesmo.
Bom, esperar para ver agora esse resultado aí de onde, de quem vai para quem, de onde vai para onde, né?
Desenlace, né?
Pois é. Bom, eu vou ficando me despedindo por aqui, convidando todo mundo para visitar o moto-velode.com e também a seguir a gente no Twitter, no MVelocidade. E até a próxima, semana que vem, mais uma semana com corrida, o que é muito bom pra gente. E até mais.
Convido a todos a não perder o próximo podcast, porque vai ser a nossa revanche contra a Priscila. Vamos escolher uma musiquinha.
Será?
Vamos escolher aqui também uma musiquinha toda provocativa que ela vai ter que ouvir e cantar junto no próximo fim de semana. Então, um abraço a todos e tchau.
Bom, então para vocês, um bom resto de domingo e a gente se vê no próximo fim de semana, no próximo MotoCast. Tchau.